repórter policial mais premiado da Bahia. Ele também gosta do povo porque ele é do povo, rapaz.
Marinho Santo.
Chegando para mais uma edição da série e do programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. O programa do povo para o povo com o povo. E que venha o povo.
Bom, fevereiro chegou, né, seu repórter?
Bom dia. Bom dia para todo mundo, Scarpita. E fevereiro chegou. Hoje é terça-feira, dia 1º. Amanhã é aniversário do meu amigo, advogado Dr. Fred Gedeon. É dia de Iemanjá.
É, Rainha do Mar. E mais um ano a gente vai ver, né, os festejos sendo diferentes. Não teremos a tradicional festa de Iemanjá na Bahia.
Se tivesse aqui em Ilhéus, a mãe de Santo Carmosina ainda tem um pique para ir até a praia,
certeza,
do bairro do Malhado,
acho,
ali.
Acho Carmo ia assim,
Litorânea Norte.
Carmo, firme e forte.
É, Carmosina.
Mas saudar aí aos devotos de Iemanjá que estão meio tristes, né? Porque, querendo ou não querendo, tá inserida no calendário da Bahia, principalmente os festejos de Iemanjá, Rainha do Mar, né, senhor repórter? Amanhã, 2 de fevereiro.
Me faz lembrar aquele episódio lamentável com aquele rapaz lá da Caerc.
Para com isso.
E que quando eu cheguei no comando da Caerc, da CIP Cacaueira, lá estava o comandante, na época major, hoje tenente-coronel Ferreira Lopes. E disse, meu Deus do céu.
Dia de Iemanjá.
Cardoso, subtenente Cardoso, o diabo tá solto.
Ai, ai, ai. Vamos trazer.
Isso.
Ai, ai, ai. Vamos trazer já a informação do tempo nesse início de programa pra você que tá ligado aqui com a gente.
Como vai o tempo? E a temperatura?
Nós estamos numa terça-feira com céu nublado em Ilhéus, apenas 23% é a probabilidade de chuva. O sol pinta, com certeza. Termômetros nesse exato momento marcando 26 graus centígrados e a temperatura pode variar até os 31 graus. Seu repórter Marinho Santos. É verão, fevereiro chegou, janeiro foi embora e a gente está aqui para mais uma edição do Tropa de Elite, num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Contin Tintas. Contin Tintas, duas lojas para melhor te servir. Boas-vindas aí. A turma chegando ao time, já estava com a gente aqui, agora é patrocinador do Tropa de Elite. Também no oferecimento da NP, nosso querido Pedrão, Robert e toda a família NP, juntinho com a gente, vendendo barato de verdade na Avenida Ferroviária. Também do 9 Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Premoldados Guanabara. Rapaz, eu vi um avião passando ali no sentido contrário, agora me chamou a atenção.
Não, fique tranquilo, ali é só a questão do vento.
É?
Posição do vento.
Do vento.
Aí ele veio pelo...
Esse horário, rapaz.
Ele veio pelo lado avesso.
Há algum voo especial, seu repórter.
Ele veio avesso.
Pô, passou ali, ó.
Já vestiu a camisa
fato
errada.
Fato inédito.
Já vestiu a camisa...
Errada?
Sim.
Já, de vez em quando...
Hein?
De vez em quando.
A cueca também?
De vez em quando a gente veste errado.
De vez em quando tem gente que veste cueca.
Tá certo.
Camisa.
Vamos trazer as manchetes do nosso programa de hoje? Daqui a pouquinho, interligando toda a região, os nossos correspondentes, Matheus Santos, Paulo José, Nath Almeida. Para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga e a expectativa para o retorno dele, Manuel Messias, 100% recuperado, ele que teve Covid-19. Tem muita gente testada para Covid-19, né, seu repórter?
Três
vereadores de Ilhéus testando positivo para Covid-19. Nosso amigo Edmundo de Carvalho Filho, da AGCOM, também testou para Covid-19. Os cuidados têm que estar redobrados aí. 6:04 na Bahia, 6:04. Não vá se atrasar. Vamos às manchetes do programa.
Tropa de Elite.
E supermercado Atacadão Lohander. Ligação clandestina e furto de energia pela segunda vez. E flagrante. E Coelba e Peto 72 Itacaré.
Olha, embaixador da União Europeia esteve em Ilhéus ontem com a comitiva para tratar ações de apoio às vítimas das chuvas, seu repórter.
Elemento estuprou garota menor de 14 anos em Canavieiras e fugiu para o Rio de Janeiro e encontra-se preso. Foi localizado no presídio do... custodiado em unidade prisional no Rio de Janeiro.
Olha, Avenida Ubaitaba, perigo constante, acidentes, inclusive com vítimas fatais aí nesses últimos dias na Avenida Ubaitaba. A gente vai estar trazendo informações e chamando a atenção das autoridades do trânsito para a problemática da Avenida Ubaitaba, viu, seu repórter? Você que está sempre passando por lá, está na pauta do nosso programa de hoje. Essa problemática da Avenida Ubaitaba.
E marido valente preso no Hospital Regional Costa do Cacau após agredir a esposa.
Olha, a categoria da Polícia Civil discutiu o resultado do lockdown durante visita à Sétima Corpim.
É Rally dos Mares. Governador Rui Costa, ele se reuniu com diretores da competição de motos aquáticas e Rally dos Mares vai acontecer, Scarpa.
Inclusive, esse final de semana, com o apoio da Gabriela FM, vai ser uma festa bacana. Será que o nosso amigo...
Josmário...
o mesmo Conjac está também? Eu acredito que esteja, viu? A festa termina em Ilhéus, com um showzaço aí dos meninos da banda Trio da Ruana, junto com o Pierre, agora, né, de volta com o Afrodisíaco. Então vai ser uma festa bacana, inclusive com o patrocínio, Marinho Santos, da FG. Rapaz, buscando aí fortalecer. Eu acho que é um evento consolidado, essa galera que vem lá de Salvador, né? Bahia de Todos os Santos, Morro de São Paulo, passa por Itacaré, Barra Grande, Itacaré, e chega em Ilhéus, Rally dos Mares.
Apoio da FG o quê?
FG, FG é a empresa do lixo, apoiando aí. A FG tá apoiando aí. A continuidade da SEI, do transporte, Marinho Santos, a expectativa será decidida de forma remota, né? Já que a Câmara estará retornando os trabalhos de forma remota. Pela primeira vez, o retorno do trabalho legislativo não vai ter mensagem. Eu não sei como é que vai funcionar isso aí.
Está sendo remoto o tempo todo. Isso
é complicado.
Agora que vai remotar mesmo. Olha, moradores de Ilhéus inconformados. Barulho de descargas de moto adulteradas vem tirando o sossego. Atenção, atenção, comandantes das companhias 68, 69 e 70. E também da CIP Cacaueira e também da, CIPA. É o pessoal da CIPA aí que tem o comando do Tenente Fábio. E chegar junto, prender, fazer a apreensão dessas motos. É um barulho infernal. E que ninguém suporta mais.
E olha, cidade como Ilhéus. Tem uma estatística aqui. Feminicídios na Bahia caíram 20% em 2021. E a notícia da nossa região, na MURC, SOS Bahia, confirmou a entrega de donativos a municípios aqui do sul do estado. Essas e outras a gente vai estar trazendo a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. E você participa com a gente, 3675-2436, 3675-2436, e no nosso WhatsApp 739-8829-1029.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 9 minutos.
Bom dia, bom dia.
Olha, lockdown da Polícia Civil, reunião em Itabuna define próximos passos de atos do lockdown. Investigadores, escrivães e peritos técnicos se encontraram na sede da 6ª Coordenadoria Regional e de Polícia Civil do Interior, para avaliar os resultados do primeiro lockdown semanal executado na última quinta-feira, dia 27. Então, a reunião contou com a presença do presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, o Cindy Pock, Eustácio Lopes, e na ocasião Eustácio agradeceu aos colegas pelo empenho durante as 24 horas de paralisação das atividades com a categoria. Eustácio Lopes dialogou ainda sobre como serão os próximos atos de suspensão das atividades. Foi decidido que o lockdown na próxima quinta-feira será 100% lockdown, só com flagrante e levantamento cadavérico. O presidente do Sindipoc, ele prosseguiu dizendo que serão suspensas audiências de custódia e ações durante a madrugada. Só irão cumprir os horários administrativos. Aí, para agradecer aí o apoio dos investigadores, dos escrivães, peritos, e promover a luta da categoria pela regulamentação do salário de nível, dignidade e valorização profissional defendidas pelo movimento Juntos Somos Mais Fortes. A comitiva visitou a sexta Corpim e se reunirá com os servidores da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Teve também esse encontro.
É, que foi ontem, às 14 horas, 2 da tarde.
Fez logo a dobradinha, Ilhéus e Itabuna. Fez
amanhã em Itabuna e pela tarde em Ilhéus.
E positivo também, senhor repórter.
Se eu soubesse que tinha sido lá em Itabuna pela manhã ontem, depois do café, eu estaria indo para Itabuna encontrar com meu amigo Eustácio Lopes e com meu amigo investigador Mário. É da Polícia Civil lá em Itabuna, da 6ª Corpim.
A equipe, ela manteve essa discussão tanto na 6ª quanto na 7ª Corpim, Marinho Santos, pautada nos resultados do primeiro lockdown semanal que aconteceu no dia 27, né? Então, os resultados foram positivos. Eu acho que essa linha de diálogo dos policiais civis com a Secretaria de Segurança Pública, ela tem que ser ampliada, tem que sentar na mesa, tem que discutir e evitar uma greve. A categoria está unida. Está claro e notório, a categoria dos policiais civis da Bahia estão unidos. Eles estão unidos. E uma greve, imagina aí, uma greve da Polícia Civil. Que situação.
Inclusive, quero mandar um abraço ao meu amigo. Ele é o chefe do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, o investigador Edson Serra. Aquele abraço, são 6h13.
6h13 na Bahia, 6h13, bom dia você. Daqui a pouquinho, primeira passada no nosso WhatsApp para dar moral para quem dá moral para a gente. Deixa eu trazer, já quem está falando de polícia, né? Feminicídios na Bahia caíram em relação a anos anteriores, né? A Bahia registrou 20% a menos de casos de feminicídio em 2021 na comparação com 2020. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados 89 ocorrências contra 113 em 2020. A comandante da Operação Ronda Maria da Penha, né, a Major Tereza Raquel Araújo da Paz, conta que tanto na capital quanto aqui no interior do estado são realizadas visitas às vítimas que possuem medidas protetivas. No ano passado, as equipes da Ronda implementaram 20.287 medidas de proteção, prenderam 131 agressores em flagrante e promoveram 210 encontros educativos. Segundo Tereza Paz, esse trabalho redobra a atenção das mulheres que já estão sob tutela, além de prevenir casos de violência. Só na capital, Marinho Santos, a equipe aí realizou ações educativas com palestras, passou a acolher mais de 237 mulheres assistidas, teve 1.868 medidas de proteção fiscalizadas e 15 prisões, acrescentou aí a Major Tereza. Para titular a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, lá do bairro de Brotas, para você ter uma ideia, a delegada Bianca Andrade, as prisões imediatas em tentativas de feminicídio foram fundamentais para a redução dos crimes contra a vida das mulheres. A delegada também lembrou que em toda a Bahia há 15 delegacias especiais de atendimento à mulher, nas cidades, né? Salvador, tem Periperi, Engenho Velho de Brotas, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Porto Seguro, Paulo Afonso, Alagoinhas, Jequié, Barreiras, Candeias e Camaçari. Agora, isso levanta uma questão, Marinho Santos, e você que está nessa área policial, é a questão da infraestrutura, condições de trabalho, efetivo que essas delegacias não contêm em todos os casos. A gente sabe da deficiência, por exemplo, a DEAN aqui em Ilhéus. A gente já relatou diversos problemas enfrentados pela DEAN. Tem efetivo suficiente, seu repórter? Tem condições de trabalho?
Não tem estrutura suficiente porque não tem material humano, né?
O efetivo,
não tem armamento, eu imagino. Eu não tenho material humano, não tem armamento, não tem viatura, tem uma viatura somente.
A questão da segurança pública é um calo no sapato do governador, viu?
Na minha opinião, essa DEAN deveria ficar na mesma estrutura do prédio da 7ª Coordenadoria no centro de Ilhéus. Facilitava para tudo e para todos. Gente que chega lá na 7ª procurando prestar uma queixa, uma mulher chega procurando que não tem conhecimento. Inclusive pessoas dos distritos, das localidades mais distantes, eles chegam procurando um amparo na 7ª e aí diz, ó, você vai ter que ir lá no Malhado.
Litorânea Norte.
Pegar um ônibus para ir para Litorânea Norte, onde a estrutura... Antes era a delegacia da mulher, era na estrutura da 7ª. Depois inventaram de ir para bairro do Malhado. A furtos e roubos foi para o Jardim Savoia, não deu certo. Retornou para a 7ª, entendeu?
E por aí vai. Que não acaba não ajudando a população, né? Você acredita que a DEAN funcionando no mesmo prédio da 7ª Corpim iria facilitar muito o trabalho, tanto dos policiais quanto da população que precisasse buscar o serviço da DEAN?
A estrutura seria diferenciada, porque estaria no espaço físico da própria Polícia Civil, no prédio da Polícia Civil. Aquela casa onde funciona a delegacia da mulher, o governo do estado paga, e paga muito ao proprietário, à dona daquela casa, que eu até conheço ela. Fatura porque o governo repassa esse dinheiro do aluguel. A casa do Savoia, onde era a delegacia de repressão a furtos e roubos, um aluguel absurdo, que era pago pelo governo do estado. E aí fica lá querendo ser uma polícia independente. É tudo uma polícia só.
Polícia só.
Independência. Não, a DEAN, porque a DEAN tem uma estrutura diferenciada. O delegado ou a delegada não pode ser subordinado ao coordenador. E por aí vai. Cabeça maluca de delegado que se sente... Não, vou ter... Agora, pelo menos a delegacia de repressão a furtos e roubos, a delegada a doutora Rita de Cássia, ela se sente tão bem no prédio da 7ª Corpim, com a equipe dela, contando com as demais outras delegacias que ali estão, que dá o apoio quando precisa. Se precisar, todo mundo é polícia. E tá todo mundo junto ali. Mas tem umas cabeças, repito, cabeças malucas de delegados e delegadas que ao longo do tempo aí tentaram e conseguiram tirar a DEAN e tirar a furtos e roubos também do prédio da 7ª. Pelo menos a furto voltou, mas a DEAN continua lá.
Você falando de prédio da 7ª, existe uma expectativa muito grande para uma reforma, né? A reforma do prédio da 7ª Coordenadoria de Polícia.
Está um clima de total abandono. Mas não é culpa do delegado. O delegado tem que pedir apoio também da prefeitura, para a prefeitura ajudar. Às vezes, a frente da 7ª Corpim, cheia de mato, de lixo, você chega, você sente aquele clima, o mau cheiro insuportável. Você sente um bafo dos presos quando você chega na porta da 7ª.
Ai, ai, essa foi boa sua aí, viu? O bafo.
O cara quando vai preso, meu irmão.
De quem tá na custódia.
10 dias tomando banho, com criolina, com sabão de coco.
Fale-me, Deus, Nossa Senhora, viu?
Você já foi preso?
Graças a Deus, não.
Alô, Edson Serra, dá um pulo na Gabriela, preciso falar com você.
6h20 na Bahia, 6h20, viu? Eu queria parabenizar, Marinho Santos, a nova diretoria do Conselho Municipal da Mulher. Está no nosso site, programatropadeelite.com.br, tomou posse. Aconteceu a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal da Mulher, realizada na semana passada no auditório da Prefeitura. Foi tomada posse, a mesa diretora para o biênio 2022-2023, com a seguinte composição: Hélia Santos Palma, presidente; Maria Amélia Batista Barbosa, vice; Maria Lina Santos Silva, secretária; e Maria das Graças Costa, tesoureira. Boa sorte aí, né? Novos desafios, eu acho que já foi uma vitória. A gente não pode esquecer da luta do ex-vereador Macrise para a reativação do Conselho Municipal da Mulher. A participação do ex-presidente vereador César Porto também foi importante, e o Macrise, né? E agora aí os trabalhos seguem e a gente deseja boa sorte. Está lá no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Quando você fala no ex-vereador Macrise, eu lembro que o Teotônio Vilela que perdeu com a não reeleição do Macrise.
São tantos votos no Vilela que a população acaba perdendo representantes. O Vilela é uma cidade dentro da outra. E a gente vai falar diretamente para você, meu amigo do Vilela. Mesma coisa, o Vilela. Vem eleições aí para deputado. O Vilela faz um deputado, seu repórter Marinho Santos. O Vilela pode ter um deputado nato.
Mas divide na hora da eleição.
Aí é que está o problema. Chegam as malas, chegam as propostas. Né?
Os paraquedistas.
Chega muitos paraquedistas, chega os Copa do Mundo. E aí o que é que acontece? O bairro fica sem um representante que assuma um compromisso com a comunidade tão carente.
Então é alérgico.
Vilela hoje está numa situação, seu repórter, é buraco, é esgoto, é falta de estrutura, são ruas que precisam, né, receber pavimentação, ruas que precisam ser concluídas as obras, é creche, uma escola. E o Vilela tem muita gente, rapaz. É uma cidade dentro da cidade.
Bairro Teotônio Vilela, ou então elege um vereador tipo o Abraão e depois ele arruma as malas e vai morar em outro local, em outro lugar do município.
Vamos no zap, vamos passar no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, tropa de Elite. Quando vai aparecer um gestor de coragem e acabar com esses problemas crônicos da Avenida Ubaitaba em Ilhéus? A única opção é criar nessa Avenida da Morte uma mão única, simples assim. Marinho Santos Escarpita, BA251, Ilhéus Guararema, como sempre pior. Quitado de pirulito. Atenção, prefeito e governador. Não estão dando atenção para cá. Essa questão da mão única, você acha o quê? A ideia aqui do nosso ouvinte, o Marrom de Ilhéus, seu repórter. Ele acha que a solução seria uma mão única.
A mão única?
Mão única.
Não entendi direito, Scarpino.
Ou você seguia para a Avenida Itabuna, ou você entrando na Avenida Itabuna, seguia lá para o Parque Infantil. Ou uma ou outra, né? Os carros estacionam, tem um comércio forte na Avenida Ubaitaba, a gente não pode esquecer disso. A Avenida Ubaitaba tem um comércio forte de oficina, de loja de imóveis, de restaurante, de depósito de bebidas, de tudo. O comércio é forte na Avenida Ubaitaba. Loja de material de construção, posto de gasolina, tem tudo.
Venda de bicicleta, no meu amigo Jairo ali, pois vendendo bicicleta. Tem um
confecções.
Dó. Confecções. O Dó. Tem Lua e Vera da tornearia. E por aí vai.
Açougues.
Este governo do prefeito Mário Alexandre matou a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Os comerciantes do local protestaram. A questão daquele estacionamento, que eu nunca vi em lugar algum. Você já viu em algum lugar por onde você passou ao longo da sua vida?
Ainda não.
Um estacionamento maluco, doido, tipo aquele da Avenida ACM, no bairro do Malhado, onde os protestos foram feitos, mas o prefeito botou do jeito. E tá lá os carros no meio da rua. Teve um turista que chegou aqui e disse que colou no fundo de um carro parado. E ficou no fundo do carro parado, ele sem entender absolutamente nada. Aí depois ele disse, por que esse carro tá parado esse tempo todo? Aí foi aí que o turista conseguiu, alguém passou e disse, ó, Está estacionado, é estacionamento. O estacionamento aqui é assim. Foi o Gilson Nascimento quem botou na cabeça do Marão, o ex-Sutran, Gilson Foi? Nascimento.
Foi Gilson? Ele
colocou essa maluquice na cabeça do prefeito Mário. E o prefeito Mário ficou louco mais ainda e deixou passar. Até hoje tá aí.
Ai, ai, viu?
Nem Serpa chegando vai conseguir organizar aquilo ali.
O estacionamento maluco.
Vai ter que conversar muito com o Marão,
mas
Serpa.
Mas na época eles citaram algumas cidades. Eu, particularmente, nunca tive numa cidade.
Eu nunca tive.
Né? Olha que a gente viaja um bocado aí.
Eu tenho 32 anos, nunca participei,
eu
nunca
não vi.
Vi
nenhuma ainda
numa cidade. Você gostou da minha idade?
A Dedê do Salobrinho tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpino. Dedê, um abraço pra você, Dedê. Cadê o Gagá? O Gagá, o mingau de pulpa da Dedê diz que é sucesso, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos, Scarpino. Tá Lagoa Encantada, pede socorro. Estamos sem ônibus. Os moradores estão caminhando 5 quilômetros a pé pra chegar até o ônibus. Isso é um absurdo. A gente já falou aqui pela terceira vez, né? Nosso programa, nossa situação aí. Atenção, Prefeitura de Ilhéus, precisamos resolver o problema aí dos moradores, problema da ladeira da lagoa, os ônibus não estão descendo e os moradores estão tendo que caminhar 5 quilômetros para terem acesso. Atenção, Ministério Público, ô Ministério Público, atenção, Comissão de Transporte, vereador Augustão, tentar colocar o vereador Augustão no ar hoje para a gente falar sobre isso aí. O que é que as autoridades podem fazer para ajudar a comunidade? O Ariel do Tropa de Elite está ligado com a gente lá no Santo Antônio. Alô, Ariel, aquele abraço para você. Diz que o Ariel, a turma diz, ó, você é o garoto Tropa de Elite, viu, rapaz? Sempre ligado com a gente. João Baraúna, no Iguape, está mandando alusão para a filha dele, a Safira, né? Vó Luiz, a Andresa, de lá de Boiraremo, um alusão para o Eli Albert. É, Marinho Santos e Scarpita, um abraço e um bom dia, viu? Olha, bom dia MS e RS, um ótimo dia para todos nós. Cuida de cada um de nós aí, a nossa família. Manda alusão para mim, Miguel, todos os ouvintes do Sol e Maca, Wana, Suzy Luz, toda a turma 10. Valeu, Beth, um abraço para você. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Olha, não gostaria de me identificar, mas estive ontem na Praça do Bataclan. A praça ali, a praça, né? A praça do Cidade de Ilhéus, Marinho Santos. Esqueci o nome da praça, rapaz. José disse, Marcelino, é. Não, né? É, acho que é. É a pracinha da 2 de Julho ali, do Bel? 2
de Julho, do Bataclan.
Do Bataclan.
É onde fica meu amigo Valdomiro.
Difícil Cidade de Ilhéus, justamente. Aí ela está aqui relatando o seguinte, ali é um ponto turístico da nossa Ilhéus. Pessoas, né? Que estão ocupando aquela praça, são pessoas drogadas, flanelinhas que se acham donos do espaço público quando somos coagidos a pagar pelo estacionamento público. O Bradesco fechado, não teve como tirar um dinheiro, foi para o carro flanelinha dando piada como se a pessoa estivesse aí, obrigação de pagar, como se ele fosse os donos da praça, os donos do estacionamento.
Às vezes não é nem flanelinha, é o cara do corote, maconha e crack.
Porque é complicado, dinheiro pra, rapaz.
É, um cara de mendigo tem ali, que a prefeitura tem que tomar uma posição.
Ali tá ali. Feio, o negócio
horrível.
Ali tá feio. Praça José Marcelino.
É horrível, o visual ali é horrível.
Praça José Marcelino, em frente ao Bataclan, em frente à Avenida 2 de Julho, em frente ao edifício Cidade de Deus. Centro da cidade, centro histórico da cidade de Ilhéus.
Centro histórico, aí os caras, quando o pessoal vai embora, que trabalha tomando conta, os verdadeiros guardadores de veículos, esse pessoal da meiota, vai, que usa droga também, vai tirar uma de guardador de veículos. Os verdadeiros ali nós conhecemos, é o do Reino, é o Nego Bel, o Valdomiro, o do Cheque, do Cheque, esse pessoal, você pode deixar a chave do seu carro com, ó, ouro em pó, eles tomam conta, são guardadores.
Guardadores,
de
do
veículos.
Reino, né? O Bel, tem um Everaldo aqui do sindicato, pertinho da Corpim.
Tem um Boca.
Justamente, tem muita gente bacana aí, o Marinho Santos, né?
Mas tem um bocado de vagabundo tirando onde guardador de veículo.
É por isso que eu acho que a Zona Azul vai resolver esse problema.
Resolveria, se o prefeito...
O prefeito Mário Alexandre, tira da gaveta e coloca da pauta, encaminha para a Câmara de Vereadores esse projeto aí da Zona Azul. Itabuna já está aí com data marcada, 14 de março, a licitação da empresa. É dinheiro que vai entrar, a gente vai organizar isso aí. Ilhéus precisa se organizar, a cidade está caminhando para os seus 500 anos. Falar em 500 anos, a agência Ilhéus 500 anos, ninguém fala mais nada. Eu vou falar mais na frente, no programa de hoje ainda, viu, sobre isso.
Olha,
tem que acordar, seu repórter.
Acorda, Marão. Olha, o delegado da Polícia Civil, Dr. Luiz Adriano, mandando um abraço na portaria do edifício Toulouse-Lautrec, ali na antiga Avenida Bahia. O Reginaldo é o porteiro, tá ligado no Tropa de Elite. E o nosso alô, Escarpita, pra ela que... É, pelo Facebook, ela tem a imagem de Marinho Santos e de Robertinho Escarpita. E ontem ela deu um flagrante nosso, no centro de Ilhéus. Ela disse, Serra Grande, Selma. Alô, Selma aí em Serra Grande.
É a menina do bolo.
É o esposo Antônio, a menina do bolo, a mulher do bolo aí em Serra Grande.
Um abraço.
Amigos,
aí,
o Antônio e a Selma são amigos, amigos, amigos dos vereadores Dai da Serra e do vereador Jardel.
Vamos lá então, giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos, chegando hoje com informações neste primeiro dia de fevereiro, né? Que fevereiro nos traga as boas alegrias, né? Que esse vírus vá para bem longe de todos nós, né? Um vírus que veio para mudar a vida de todo mundo. Vamos lá aqui na atualização do município de Uruçuca. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou as informações atualizadas da pandemia da Covid-19 através do boletim epidemiológico. Alertamos para um crescimento do número de casos confirmados, ao tempo que solicitamos que todos atentem-se ao cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19. Nós temos um óbito suspeito para a Covid-19 aguardando o resultado de exame. Desde quando começou a pandemia da Covid-19, os casos notificados no município, incluindo Serra Grande e área rural, foram de 8.063. Os casos confirmados destes foram de 2.624, os casos descartados de 5.419, os casos curados 2.327 casos. Infelizmente, nós temos 74 óbitos, né? Um óbito suspeito aguardando o resultado de exame. Internação hospitalar, nós temos um paciente. E em isolamento domiciliar, nós temos 222 ainda, né? É uma crescente que vem acontecendo tanto na sede em Uruçuca quanto no distrito em Serra Grande. Vem aumentando cada dia mais, então a gente faz um alerta para que as pessoas, né, tomem cuidados, né, façam o distanciamento necessário, né, se cuidem, cuidem dos seus familiares, use a sua máscara você, né? Então, para que tudo ocorra muito bem, isso passe logo, né? A gente estava muito tranquilo e agora volta aí um índice maior, né? Tanto Uruçuca quanto Serra Grande, e foi muito rápido, de uma semana para outra. Então a gente pede aí que as pessoas fiquem atentas, né? E vamos chupar limão, minha gente. Bora de vitamina C aí, aumentar nossa imunidade, praticar esporte. Vamos pedalar. Ontem também quero registrar aqui também um pedal massa dos irmãos do pedal. Muito massa, pedal noturno pelas ruas de Uruçuca. Foram 13 quilômetros de bike. Muito bom, muito bacana. Também toda a comunidade está convocada a participar com os irmãos do pedal. Matheus Santos com informações de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, amanhã se volta. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, hora de tomar aquele chocolate gostoso, aquele mingau, aquele cafezinho, aquele suco. No destaque da volta, seu repórter.
E supermercado Atacadão Lohander. ligação clandestina, furto de energia. E pela segunda vez, flagrante, Coelba e Apeto 72 e Itacaré.
Miau? Foi o Miau?
É o Miau.
O Miau.
Meteram o Ceará, ó, o Cabo Ceará. Meteram o Cabo Ceará nele. O Cabo Ceará, que até uma mosca que passa zoando, o Apeto 72, ele chega chegando.
Daqui a pouquinho também vou falar da visita, né, do embaixador da União Europeia em Ilhéus, a comitiva aí que tratou de ações de apoio às vítimas das chuvas. Até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara, tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Sai daí não, viu?
102.9 Rádio Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus da Bahia são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Olha, motos, atenção polícia, atenção companhia 68, 69, 70, CIPA e CAEC. É, olha, chamando a atenção dos policiais militares, motos com descargas adulteradas estão espalhadas na cidade. Um barulho infernal causado pelas descargas adulteradas das motos, incomodando tudo e todos. Em vários bairros da cidade de Ilhéus, os moradores de Ilhéus estão incomodados com o barulho infernal das descargas de motos adulteradas, e o barulho pode ser ouvido em várias partes, nos quatro cantos de Ilhéus. Pode se ouvir, ainda mais no local onde a polícia demora de chegar. Sol e Mar, no distrito Couto, você pode ouvir barulho infernal. Também no bairro do Malhado, né? Durante a noite, principalmente, no silêncio da noite. E a importância da polícia apertar o cerco, aumentar a fiscalização em relação a essas motocicletas, né? E utilizar aí o decibelímetro como um aliado fundamental neste controle. É, então, medição de pressão sonora em decibéis no momento em que a polícia é chamada no local onde os caras estão passando, parar e dar um baculejo. Primeiro dar um baculejo pra ver o que é que o cara tá levando na moto, ou na cintura, ou drogas ou arma. E depois do baculejo, conduzir a moto, chamar o guincho e levar pra delegacia de polícia, que lá é o lugar do cara querer resgatar a moto, mas vai ter que resgatar e arrancar a descarga adulterada. O recado dado, chamando a atenção dos comandantes da Polícia Militar em Ilhéus, a questão das motos.
É, seu Marinho Santos, será que você está falando de moto? Tem uma denúncia aí nas redes sociais de uma situação que é preocupante. Donos de motos de alta cilindrada e altas velocidades estão fazendo uma espécie de racha próximo à Faculdade de Ilhéus, na zona sul da cidade. Tem um vídeo que, inclusive, está circulando aí, que mostra, é possível perceber a infração de trânsito em altíssima velocidade, colocando a vida de quem passa por ali em perigo. Está aqui no Ilhéus Depressão, do Instagram. Esse vídeo chama a atenção aqui das autoridades do trânsito na cidade de Ilhéus. Inclusive com bastantes comentários aqui, Marinho Santos. Preocupante, viu? Cara, rapaz, imagine se essa moda pega. Porque o radar fica lá na frente.
É, inclusive, já é de algum tempo esse pega que eles fazem com motos na zona sul de Ilhéus. na nova pista da Eliel Olivença, e a Companhia 69 já era para ter tomado uma posição em relação a isto. E até agora nada foi feito. Então é por isso que nós estamos chamando atenção, solicitando, pedindo, na verdade, cobrando das companhias, em especial da 69, Litoral Sul de Ilhéus, a pista de rolamento da Ilhéus Olivença, está se transformando numa pista de motoqueiros irresponsáveis.
Ó, 6h44 na Bahia, Edenildo Braga, tá chegando, tá na hora, hein? 6h44 no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. O atacante Marinho, ex-Santos, foi apresentado oficialmente no Flamengo. O evento foi marcado por muita emoção quando o jogador presenteou seu pai com uma camisa do Flamengo, time do coração e sonho antigo de ver o filho vestindo a camisa rubro-negra. O Flamengo estreia o time principal no Carioca nesta quarta-feira diante do Boa Vista. Até aqui, o time de juniores estava disputando a competição. Foram dois jogos, sendo uma vitória e um empate. O lateral esquerdo Alexandro testou positivo para a Covid-19 e vai desfalcar a seleção brasileira contra o Paraguai pelas eliminatórias nesta terça-feira. O jogador ficará isolado cumprindo a quarentena. Ele está em Belo Horizonte e vai ficar por lá até o final da quarentena e volta para a Itália. Alex Telles será o titular contra o Paraguai hoje à noite. A Juazeirense anunciou o retorno do zagueiro Emílio, de 36 anos. Natural de Ilhéus, o zagueiro já passou pelo Cancão de Fogo em 2017. O jogador já deverá estar à disposição para enfrentar o Barcelona. Jogo acontece sábado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Um jogo ontem no Campeonato Paulista, o Bragantino bateu o Guarani pelo placar de 1-0. Hoje serão dois jogos, Botafogo e Ferroviária, Palmeiras e Água Santa. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, teremos hoje Bolívia e Chile, Uruguai e Venezuela, Argentina e Colômbia, Brasil e Paraguai, Peru e Equador. São as informações esportivas para o Tropa de Elite desta terça-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abração pra você, viu, rapaz? Pegando esse gancho do Bola Dentro, já tem rodada aí?
O coração meio dividido.
Por quê, rapaz?
Pra rodada da próxima sexta-feira, dia 4, a PPM Ilhéus.
Coração dividido do repórter?
Sargento Gerson Mendes acaba de mandar aqui, meio dividido, eu falei.
Ah, sim.
Dia 4, sexta-feira, 8h30. Praia do Marciano, bairro do Malhado. É o campeonato 17º APPM Ilhéus. A Caerque vai enfrentar a 68. E aí vem meu coração dividido, quase dividido. E 70, do comando do Major Álvaro. Vai enfrentar...
72.
Minha companhia 72, Itacaré, que tem comando do meu brother, meu amigo, Major Ozaná.
Bom jogo aí, viu, senhor? Pode ser rodada aí, promete.
Eu falei,
viu?
Quase dividido, 70 e
72.
A 72.
É, mas jogaço, viu, rapaz?
A 68 eu tenho grandes amigos também, Fábio Rogério, o tenente Fábio Rogério, A 68 também, eu tenho amigos.
A 68 vai enfrentar?
É, a CAEC.
A CAEC, rapaz, o jogo vai ser difícil. Jogar... E depois tem o outro jogo, que é a
70 e 72.
72. Meu Deus. Boa sorte pra todos aí. Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no Tropa.
Bola Dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
72,9.
Tá na hora. 6h49 na Bahia, 6h49. Hoje vai acontecer a missa de sétimo dia, seu repórter. Deixa eu passar a informação aqui. O Rotary Club de Ilhéus e a CDL de Ilhéus convida todos para a missa de sétimo dia do ex-comerciante rotariano Fernando Boana. A missa será oferecida às 17 horas, hoje, dia 1º de fevereiro, na Catedral de São Sebastião. Né? Os amigos... Os rotarianos aí, os associados da CDL, convidando a todos, né? Hoje, então, 17 horas, a missa que será oferecida aí às 17 horas para o saudoso Fernando Boana, na Catedral de São Sebastião, viu, repórter?
Paulo Aranha, tá querendo que você saiba aí dizer... Se o Bradesco vai abrir hoje.
Tô com essa dificuldade aqui, viu, Paulo Aranha? Tentar um contato com o pessoal do sindicato para ver. Porque muitas agências estão fechando para fazer a desinfecção. E aí o pessoal não passa a informação. Os clientes vão até a agência, chegam lá, a porta fechada. Eu tenho uma notícia boa aqui, pessoal de Alagoa Encantada, né? O Edmilson, que é superintendente do interior, já mandou aqui. Atenção, amigos do Tropa de Elite. Estamos nos preparando para fazer esse reparo da Lagoa Encantada até o final desta semana, se Deus quiser. Essa situação da ladeira vai ser solucionada. Estamos conversando com o assentamento Nova Vitória para poder conseguir o cascalho para resolver esse problema da ladeira. Diz que a turma está enfrentando um problema aí, Marinho Santos, com a falta de cascalho. É o Edmilson, então, respondendo aqui essa demanda do Tropa de Elite. E a gente vai estar no aguardo para a solução desse problema da lagoa. Então, o ônibus só desce se a ladeira estiver boa. Enquanto o ônibus não está descendo, a comunidade está andando 5 quilômetros.
É o cascalho para a ladeira e para o paraíso do Atlântico, prometido e ainda não foi cumprido.
Manda um abraço a ele, que é torcedor do Mengão, Marco Aurélio, do setor de tributos da Prefeitura de Ilhéus. Um abraço para você, Marco Aurélio. Sempre ligado com a gente, viu?
Quem também tá na escuta desse capeta, o Axé do setor de iluminação pública, o Gessé. Gessé também tá ligado. E na Capitania dos Portos, na Marinha de Guerra do Brasil, e tem o Matias e o Sargento Vasconcelos.
Um abração.
No Rio de Janeiro, também com rádio ligado. Lá no Rio de Janeiro, o subtenente da Marinha de Guerra do Brasil, Posidônio.
Um abração, rapaz. Olha, seu repórter Marinho Santos. Ontem o prefeito, né, toda a comitiva de Ilhéus recepcionou o embaixador da União Europeia do Brasil, Inácio Ibanez, né? O vice-governador João Leão, toda a sua comitiva estava presente. O nosso bispo diocesano, Dom Giovanni Cripa, também, né, participou. Eles estavam justamente discutindo ações de caráter humanitário voltadas às vítimas das chuvas que atingiram a nossa Bahia, estado de Minas Gerais, e a gente está vindo São Paulo também aí nesse início de ano, né? Bahia e Minas, finalzinho do ano passado, e São Paulo agora é triste, muitas vítimas lá em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os recursos, né, dessa ação humanitária aqui na nossa Ilhéus, na nossa região, os recursos são oriundos dos fundos emergenciais mobilizados pela Comissão Europeia. O encontro contou com as presenças de representantes do Executivo Estadual e da Rede Cáritas. O prefeito frisou a importância do auxílio, né, dos organismos internacionais em benefício das famílias vulneráveis. Gratidão ao povo baiano, brasileiro, às associações, à Câmara de Vereadores, aos voluntários, à Rede Cáritas e ao governo da Bahia, presente desde o primeiro momento buscando alternativas para salvar a vida das pessoas. Muita gente ajudando e sendo solidária, isso é o que faz trabalhar cada vez mais por Ilhéus, palavras aí do prefeito Mário Alexandre, né? A visita do diplomata assegurou que a comunidade internacional está se mobilizando para enviar ajuda financeira a fim de que as famílias afetadas sejam atendidas de forma célere e pontual. Conforme Ibanez, foi doado 1 milhão de euros, o equivalente a aproximadamente 6 milhões de reais. É um projeto que vai ser aplicado em 6 meses, focado nas necessidades mais urgentes. Queremos ser rápidos na resposta para identificar as pessoas mais necessitadas e trabalhar na construção das casas. O vice-governador João Leão destacou que a vinda do embaixador fortalece as iniciativas de cooperação humanitária para auxílio na resposta às consequências das enchentes e alagamentos. É uma situação aí que a gente... Nós temos aqui pontos críticos, comunidades ribeirinhas, aqui mesmo, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Salobrinho, a zona oeste da cidade, Sambaituba, que viveu um drama tremendo, Marinho Santos. Então, são locais afetados pelas enchentes, a gente precisa de políticas públicas. Eu queria aqui parabenizar o Dom Giovanni Cripa, que já chega, né, e está inserido nessa discussão, é muito importante. Ele esteve conosco e o Marinho Santos perguntava, né, a Igreja Católica estava muito ausente dessas discussões, Marinho Santos. E a vinda, né, do Dom Giovanni, com todo o gás, recém-chegado em Ilhéus, tem dado uma nova cara realmente para a Diocese de Ilhéus. Então, notícia boa, a gente espera que as coisas agora aconteçam de verdade e que esses recursos possam chegar nas mãos de realmente as pessoas que estão necessitando. É importante isso.
É importante, super importante. Dom Giovanni Cripa chegou para marcar história na Diocese de Ilhéus e já consegue, né, agradar gregos e troianos. A exemplo do liderança do líder político do Alto do Amparo, nosso amigo Itamar Alves.
Você é fã do Itamar, né, rapaz? O Balaio ontem me encontrou na feira, ali no box do Lima, né? Quem estava feliz ontem da vida também foi o Marcelo do Requeijão.
Marcelo
do Requeijão. A experiência
do
dele na Expo Ilhéus, ele disse, olha, espetáculo.
Ele está feliz da vida com a Expo Ilhéus.
Fiz novas amizades. É. Marcelo do Requeijão, você é uma figuraça, meu abração para você.
Ele é desembaraçado, o Marcelo do Requeijão.
Marcelo é uma figura. E aí o Balaio disse, vocês só ficam falando Itamar, esquece de mim, o Balaio. O Balaio é lá da Esperança.
Ó, tem duas aqui, ó. O motor de motos. As descargas.
Sim.
Teotônio Vilela não é diferente. Atenção, companhia Escadrona. 70. Cadrão, o pessoal tá fazendo barulho no Vilela com as motos. E a outra, Escarpita, o Joia do Atlântico. É o paraíso dos invasores. Diz que tem um cabra de Tororó que tá invadindo vários terrenos no Joia, com documentos falsificados. Inclusive, já tem aqui, ó. Tem uma ex-presidente nos negócios lucrativos. Rapaz, estão vendendo terreno lá no Joia. Ai. Será que é no Joia do lado da praia ou no Joia do lado de cá?
Do lado de
Deve
lá.
Deve ser do lado da praia.
Do lado de cá.
Atenção, Sarney. Investiga isso aí pra mim, viu, Sarney?
Vamos no zap.
Volta de link. Aqui o povo fala.
Bom dia, Maria Santos Escarpita. Ei, danado. Pelo amor de Deus, não inventem outra zona sul, pois de Ilhéus já está uma zona. Lixo por todo canto, estacionamento no meio da rua, ônibus que não atendem a população. Ou seja, um abandono total. Um abração de Alessandra e Pio, ligada com a gente. Dinha de Uruçuca, um abraço para você, Dinha. Olá, bom dia, me chamo João, o Marinho Santos Escarpita. Precisamos de uma máquina para rever as ruas todas aqui do Joia do Atlântico. Não só o acesso da lagoa também, né, que pagamos o IPTU e não temos nenhum tipo de saneamento básico. Postes sem luz. Deixa ele mesmo aqui, já colocou 3 lâmpadas, o João lá do Joia do Atlântico no Norte. Ele disse que já colocou 3 lâmpadas por motivo que está abandonada aí. A máquina só passa na principal da Lagoa, mas tem as ruas, Rua 31, 32, 33, 34, 35, Muro da Sucam, Associação da Polícia Federal, e aí vai. Ele está pedindo para a gente dar uma ajudada. A gente ajuda um bocado aí, mas pediu. Tem umas ruas por trás, né? Só realmente a principal, né, Marinho?
Principal por trás também tem ruas.
Muitas ruas ali, o pessoal tá... Atenção, atenção aí, o pessoal da prefeitura, Vamos fazer um, organizar, faz um cronograma aí, um mutirão, é, passar máquina, ver onde der para botar. O nosso amigo lá da Terra Prometida mesmo.
É, Damasceno.
Damasceno, botou um meio-fio ali, ficou bonitinho, rapaz, a chegada da Terra Prometida no norte. Tentar colocar os meio-fios ali, ajeitar as ruas. É um trabalho de curto, médio e longo prazo, sim, mas que o resultado vai ser positivo.
É, o Damasceno é esforçado.
A Nega Áurea do Centro Social Urbano, que Deus abençoe vocês, amigos. Cadê a gatinha Mila? Já voltou ou não voltou, rapaz? Olha, Marinho Santos Escarpita, avisa aí Alberto Araújo do jogo de domingo aqui em Sambaituba, Associação Desportiva de Sambaituba. Um abração do amigo Gia, bom dia. Queria que vocês falassem sobre os horários dos ônibus aí, porque mudou os horários, ficou pior. Aí só convocando o Serpa, esse negócio dos horários de ônibus aí. Tem umas novas tabelas que já começaram a se circular. Tem que dar publicidade, tem que dar publicidade. Marinho Santos Escarpita, sou Caliane de Castelo Novo. Manda alô aí pra Michele, que mora na região do Ouro. Jamile também ligada com a gente, um abraço. Olha, Escarpita e Marinho Santos acompanhando aqui em Itabuna, hein? Parecendo o sul do país, rapaz. Meu Deus do céu. Uma neblina danada. 7 da manhã em ponto lá em Itabuna. Um abração pra turma que tá ligada com a gente. Valeu que valeu pelo carinho da sintonia. Vamos nessa, seu repórter Kleber da Barra também tá ligado com a gente. Espirro, nós vamos pro rápido intervalo. Olha, vocês precisam acabar os ciclistas andando na rodovia Ilhéus, Una, na Zona Sul, rapaz. Tá complicado. Ei, danado, viu? Tem que fazer ciclovia, né? O lugar do ciclista, os motoristas, os motociclistas, os pedestres, todo mundo precisa ter uma educação no trânsito. Se a gente tiver um trânsito com as pessoas educadas para o trânsito, a gente vai ter um trânsito melhor.
É, cuidado para não atropelar João Gandu no Acuípe, viu?
Alô, João Gandu, aquele abraço para você. Nós vamos para o rápido intervalo, 7 em ponto na Bahia.
Na volta eu volto falando do supermercado Atacadão Lohander. É ligação clandestina, furto de energia, é segunda vez, flagrante Coelba e Apeto 72 Itacaré.
É, seu repórter, e ainda vamos falar sobre essa questão da Avenida Ubaitaba, acidentes, inclusive com vítima fatal nos últimos dias.
Festival de acidentes.
Complicado e o alerta. E olha, o Sinzep fez uma blitz, seu repórter. O Sinzep foi ver em loco a situação do SAMU. SAMU, rapaz. Eu vou falar daqui a pouquinho da ação do Sinzep também. Sai daí não, até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara tem Tropa de Elite no som da Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 13 minutos, 7:13. Olha, uma ocorrência registrada na primeira delegacia territorial de Itacaré, onde o cabo da Polícia Militar, o Orlando, é o mesmo Ceará, a guarnição se deslocou da Peto 72 até um supermercado Atacadão Lohander, em apoio a Rafael Barbosa dos Santos. O Rafael Barbosa dos Santos, encarregado da empresa Coelba, para que fosse retirada uma ligação clandestina no supermercado Atacadão Lohander, onde foi confirmado o furto de energia elétrica, conhecido popularmente como gato. Os funcionários da empresa Coelba procuraram a guarnição da Polícia Militar, pois o dono do supermercado Lohander já se apresentou em outras vezes e de forma agressiva. Foi informado também que o mesmo já é conhecido da polícia, se envolvendo em práticas criminosas. O cabo PM Ceará, a empresa recolheu os cabos que estavam sendo utilizados para o furto de energia elétrica O encarregado se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil de Itacaré para registrar o boletim de ocorrência. Foi informado também que a ligação clandestina foi praticada pelo comerciante pela segunda vez. Não é a primeira, é sim a segunda vez. E a Petro 72 acompanhou a equipe da Coelba para que pudesse executar o trabalho com segurança. O cabo PM Ceará informou ainda na Polícia Civil que o proprietário do supermercado já foi preso por duas vezes. Uma, posse de arma de fogo, e a outra, com droga. Então tá aí. E o cabo PM Ceará disse que o proprietário não compareceu no local no momento em que a energia clandestina estava sendo desligada. Mas os geradores de energia do atacadão La Lohander foram colocados em funcionamento. E após o desligamento da energia foi feito pela Coelba. É também que toda essa operação foi originada pela equipe da Coelba, com apoio da Companhia 72 Itacaré, e comando do cabo PM Orlando, o Ceará. Ainda estava o soldado PM Aragão e o soldado PM Rodrigues. E daqui a pouquinho, no Tropa de Elite, eu volto falando: o elemento estuprou garota menor, 14 anos, em Canavieiras. E fugiu para o Rio de Janeiro, encontra-se preso, foi localizado, custodiado em unidade prisional no Rio de Janeiro, e será recambiado para o município de Canavieiras, na Bahia.
7h16, agora 7h16, olha, o SINZEP fez uma vistoria e fiscalizou a unidade do SAMU, o 92. Após o final de semana onde o SAMU foi matéria, pela falta de médicos, a diretoria do SINZEP foi acompanhar de perto a situação dos trabalhadores daquela unidade. E tem uma série de demandas a serem resolvidas. As equipes estão em condições subhumanas de serviço, sem descargas no banheiro, sem profissionais para a limpeza das ambulâncias, com algumas ambulâncias quebradas e sem a devida manutenção. Outras, sem receber suas horas extras e plantões trabalhados, com alimentação que não atende à necessidade da unidade, além de muitas vezes essa alimentação vir sem a qualidade esperada, viu? Meu Deus, lembra que eu falei aqui do trocar a quentinha? Antes era a nossa amiga Rosa, né? Rosa fornecia as quentinhas. Só que o pessoal tá jogando comida fora, Mário Santos. Chega a quentinha ruim, aí o pessoal, não, eu quero comer isso aqui não. Resultado, tanta gente passando fome, a gente vê comidas, né, sendo jogadas fora aí. A gente fica retado com isso. O pessoal tá na bronca ainda, Marinho Santos, lá no, de acordo com essa denúncia do SINZEP, são várias demandas que precisam ser resolvidas. É preciso um olhar diferenciado à unidade que inicia o processo do atendimento de urgência e emergência, responsável por mais de 9 cidades e que não tem funcionamento regular no telefone 92. O Mantena explicou ontem a questão da Oi. A nota que a prefeitura, e conforme a participação ontem do Fábio Mantena aqui no programa, de que os médicos testaram positivo. As equipes exaustas ainda nessa bronca aqui do SINZEP estão precisando de férias e de mais profissionais, pois a demanda só aumenta e as equipes são mínimas ou insuficientes para atender toda a sua área de cobertura. O SINZEP, né, o sindicato, está notificando a gestão municipal com cópias aos órgãos de controle externo a fim de que se resolva esta situação, seu repórter. A prefeitura mandou a matéria, né, ontem o Mantena falou aqui no programa, da questão dos médicos testarem positivo para Covid-19 e outros com sintoma gripal. É natural, todo mundo passa por isso, né? E essa notícia aí do final de semana não caiu bem de jeito nenhum. Secretário Municipal de Saúde, precisa agora, já que o SINZEP está trazendo essas novas denúncias aí, resolver o problema. Eu estou vendo umas fotos aqui, tem uma cadeira de descanso que, meu Deus do céu. Nosso amigo capoteiro ali na Conquista, pertinho da Praça Santa Rita, o Ed, Leva lá pro Ed, o Edivaldo. O Edivaldo vai deixar aquela poltrona de descanso novinha, rapaz. É.
O Ed fica na Praça Santa Rita, ali pertinho do meu amigo
do
Deck.
Do lado do Deck.
Do lado do Deck.
É o capoteiro de mão cheia.
Entrando pra igreja Santa Rita.
Eu tô vendo a foto aqui, seu repórter. Vergonhoso isso aí. A poltrona. Olha que vou te mostrar aí, ó. Olha aí a poltrona.
Ó. Meu Deus do céu.
O SAMU, rapaz.
Vergonhoso.
É. Vergonhoso, então, né? Vou mandar aqui pro Fábio Mantena e a gente já tá indicando ainda, né? Preço bom, barato, para você resolver esse problema e dar uma nova cara. Ainda sobre o CISEP, Marinho Santos, foi realizado aí um manifesto junto ao Salva-Vidas. Também é outro problema, mão sério, que a gente precisa resolver. A categoria tem um acordo firmado, lei estabelecendo um pagamento adicional, o qual o prefeito disse que iria pagar desde quando foi aprovada a lei. E veio esse imbróglio aí que não é pago, né? Na tarde de ontem foi estabelecido um prazo de 72 horas. Em caso de não pagamento, salva-vidas estarão em greve por tempo indeterminado. Logo após a manifestação, houve uma primeira tentativa de ajuste, porém o secretário da Casa Civil, irredutível, foi inflexível ao pleito, ficando o sindicato no aguardo, pois o não pagamento garantido é a quebra de acordo por parte da gestão. O pessoal tá querendo uma solução aí, salva-vidas. A gente lembra de praia, né? E praia tem que ter segurança. E quem dá essa segurança nas praias aí pros banhistas são os salva-vidas. Complicado, viu, seu repórter Marinho Santos? O que é que tem mais aí pra gente? Vamos nessa, vamos seguindo.
Olha, escarpeta, essa aqui, meu irmão, tá que tá, viu? Rio de Janeiro. E polícia cumpriu mandado de prisão dentro de presídio Fluminense. O autor de estupro, o cara estuprou uma garota menor, uma adolescente de 14 anos, na cidade de Canavieiras, aqui na Bahia. E teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Esse mandado foi cumprido no dia de ontem, no presídio de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Ele já estava preso desde o dia 12 deste mês de janeiro, do último dia 12. Ele, após cometer violência doméstica, foi preso. A vítima do crime tem distúrbios neurológicos. Equipes da Delegacia Territorial de Canavieiras, que pertence à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil aqui de Ilhéus, monitoravam o criminoso e trocaram informações com policiais da 52ª Delegacia de Polícia lá de Iguaçu. A 50ª DP de Itaguaí, acerca do mandado de prisão decorrente do estupro ocorrido no dia em outubro de 2021, outubro do ano passado, quando a adolescente também foi agredida, ameaçada pelo autor. O criminoso também responde pela tentativa de estupro contra uma outra jovem de 19 anos. Este estupro, tentativa, ocorreu no ano de 2018, também em Canavieiras. Ele segue custodiado na unidade prisional. O cara segue lá no Rio de Janeiro, na unidade prisional, à disposição da justiça. E provavelmente deverá, nas próximas horas, nos próximos dias, ser recambiado para o estado da Bahia, para a cidade de Canavieiras, onde ele vai responder a bronca dele. Então tá aí. O cara foi preso lá no Rio de Janeiro,
tava preso.
Ele pinotou daqui do estupro, mas caiu lá pro... ele agrediu, né, a esposa, né? E aí se embolou
lá, né?
Todo.
Ô, coisa.
Todo
boa,
embolado.
Rapaz. Vamos cuidar dele direitinho, senhor. Vai ser bem cuidado, viu?
Deixa eu mandar um abraço aqui, um alô pra Dona Conceição, tá no bairro da Conquista.
Conceição!
Alô, Conceição! Conceição era amiga da saudosa Dona Irla, a mãe do nosso querido alemão, o barbeiro. O Vitor da Cachaça, amigo de Gustavo Vidro Elétrico, Ele também tá com rádio ligado no Tropa de Elite.
Mandar um abração, você falou Conceição, mandar um abraço pra mãe Conceição, aí na Avenida Esperança, nosso brother Iago. Iago tá dizendo, ó, Samba Light tá voltando com a formação original, hein? Samba Light, um abração pra galera. Valeu, Iago, um abração pra você e pra Conceição. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, botou aqui senhor Marinho Santos e senhor Scarpita. Nossa, meu Deus do céu, meu, eu sou ouvinte do programa de vocês todos os dias. Não quero ser identificado porque vocês não leram a minha reclamação. Só leio o que vocês querem, né? Olha só, reclamação é o quê? Tem outra reclamação aqui. Uma mulher da Rua 3 tem muito cachorro. Diz que ela solta 15 a 20 cachorros pela manhã. Eles mordem, ficam na rua, né? Ela acha que alguém precisa tomar uma providência. É, só que cadê sua mensagem aqui? Você falou da mensagem, dessa mensagem do cachorro. Eu tô lendo aqui agora. Ela tá pedindo uma providência, Marinho Santos. Ela só sai pra caminhar. Quando volta, ela não consegue entrar na casa dela, porque a rua dela tá cheia de cachorro. Aí o povo fala que tem gente, né, na polícia que não acontece nada. Ela diz que os donos desses cachorros, tem alguém que é da polícia, e aí não resolve o problema. De 15 a 20 cachorros soltos na rua desta nossa ouvinte. Tá dado seu recado então aqui, viu? Bom, Marinho Santos Escarpita, George Joia do Atlântico, rapaz, a prefeitura de Ilhéus não tem a Jazida de Cascalho, porque manda um alô aí, Lara Iris, Peru, Tonho e Sambaituba ligado com a gente. Essa questão do Cascalho aí é uma dificuldade, né, Marinho Santos? Eu acho que tem um negócio de um Cascalho lá na estrada de Sambaituba, né, uma cascalheira ali, próximo... Logo depois de Aritaguá, se eu não me engano.
Depois de Aritaguá tem uma cascalheira.
Tem uma cascalheira, né?
E tem uma lá na Ponta do Ramo.
Ponta do Ramo.
Aí eu perguntei de quem é aquilo ali. Tem dono.
Tem dono, né? Então, diz que o problema do cascalho tá sério, né? Olha, tropa de elite, aqui quem fala é Beatriz, sou no Rio do Engenho. Já faz 3 meses que a vacinação não vem aqui no distrito do Rio do Engenho. Mestre Roxinho, aquele abraço. A turma 10 aí dos Marons aí, ligado com a gente também. Rio do Engenho, paraíso bacana, viu? Olha, manda alusão pra galera da banda Condchan, rapaz. Esquerdinha de Uruçuca. Valeu, Esquerdinha, um abraço pra você. Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Kaline de Ponta da Tulha. Precisamos saber sobre a questão do ônibus pra quem vai estudar à noite. Tá um problemão aí, volta às aulas, né? Programação da semana, né? Temos aqui ações solidárias, né, o pessoal que tá aí. Hoje, cadê hoje, rapaz? Hoje não tem, né? Só amanhã, dia 2, o pessoal vai estar doando cestas básicas no Alto da Boa Vista. É a ONG Boa Esperança, Nossa Senhora da Vitória, doação de fardos de macarrão, flocão e arroz. Bacana aí, a solidariedade do nosso povo, viu? É bom demais. Marinho Santos Escarpita, Maristela Cantuária, da Cozinha Solidária, agradecendo aí a todos que nos ajudam nessas doações, viu? Um abraço pra você, viu, Maristela? Vai ter distribuição de quentinhas no bairro Nossa Senhora da Vitória. Manda pra gente, assim, cada dia, viu, Maristela? Que a gente vai passar tudo direitinho. Viu, o pessoal que arrecada ali na região da Zona Sul, na APSEF, né? Ali pertinho do lado do Opaba. E nos sindicatos bancários, também da APPI. A APPI tem feito um trabalho assim, meu Deus do céu, viu? Que solidariedade. Além dos servidores afastados, a APPI de Ilhéus, né, abraçou também essa causa da doação de alimentos, Marinho Santos. E aí buscou outros parceiros, tem feito a diferença. Um abração aí, viu? Viu, Maristela? Manda pra gente assim cada dia e a gente vai estar divulgando, ajudando ainda mais esse trabalho de vocês. É um compromisso da Gabriela FM, né? Nossa direção aí, Valderico Júnior, também fez um trabalho excelente, buscou grandes parceiros e levou alimentos, água, mantimentos, material de higiene pessoal. É porque tem gente que faz aquele pararroeiro todo nas redes sociais, já tem gente não que ajuda, né? Que faz o seu trabalho social e fica para si, mostra para as pessoas e para o nosso grandioso Deus. Isso é muito bom. Bom dia, meus amigos, saúde e paz para todos vocês. Axé, Pai Toninho, Pai Toninho, aquele axé, Pai Toninho, a Totô, a mulher de Iemanjá. Maria de Lourdes, nossa querida ex-vereadora da cidade de Ilhéus. Maria de Lourdes, um abraço também ligado com a gente. Olha, Marinho Santos, não estamos deixando de andar na ciclovia para andar na pista juntos aos carros, está difícil. Se a gente colidir com outros carros na faixa do lado, quem vai pagar o prejuízo? O pessoal chamando a atenção aí de que ciclistas não estão utilizando a ciclovia. Bom dia, dupla dinâmica, Marinho Santos e Scarpita. Só lembrando que os motoqueiros barulhentos também passam na Avenida Itabuna em alta velocidade do Posto Brasil até a entrada do Malhado. As faixas de pedestres também precisam urgente de uma manutenção nesta região. A sinaleira de pedestre da entrada do Malhado está quebrada. Antes da pandemia, os carros funcionam mês sim, mês não, viu? É, rapaz, sinaleira ali da cruzamento da Avenida Itabuna com Malhado também precisa resolver, viu? Nath Almeida, venha chegando!
Escape!
Chamou, falou!
Antes da Nath Almeida chegar com as informações direto do Itabuna,
no giro regional,
do giro, né? É registrar a presença do investigador da Polícia Civil ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, o nosso querido Edson Serra, que também é o chefe do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus.
Vamos lá então, giro regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Itabuna, a maternidade Otaciana Pinto registrou o nascimento de 2 bebês do sexo masculino depois aí da cerimônia de abertura na quinta-feira passada, dia 28. O primeiro nasceu às 19 horas e 48 minutos de sexta-feira, enquanto o segundo nasceu 1h58 de ontem. Ambos ainda não receberam nomes de seus pais. Ainda na cidade de Itabuna, uma cobra de cerca de 4 metros de comprimento foi capturada por uma guarnição do 4º Grupamento de Bombeiros Militar neste domingo, dia 30. O animal estava na cobertura de um restaurante na BR-101 em Itabuna, quando foi avistado por funcionários que acionaram os bombeiros. Para capturar, os militares utilizaram técnicas apropriadas. O objetivo principal era não estressar ainda mais o animal, que estava fora do seu habitat natural, assim como não ferir também a cobra. Após o resgate, o réptil, que estava sem ferimentos aparentes, foi levado para a sede do 4º GBM e deverá ser transportada para Inema ainda durante esta semana. A Sexta Corpim, com sede em Itabuna, apresentou uma redução de 25,41% nos casos de homicídio. Em 2021, foram registrados 138 execuções contra 185 em 2020. Em São José da Vitória, um homem foi executado a facadas. O crime ocorreu em um posto de gasolina. Segundo informações de populares, tudo aconteceu aí após uma discussão. O corpo deu entrada no DPT de Itabuna e, aparentemente, o nome da vítima é Emanuel, pois havia uma cópia de uma identidade no seu bolso. Este já é o segundo homicídio registrado em 2022 na cidade de São José da Vitória. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 para você no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Vende barato de janeiro a janeiro com Tintintas. É tudo para polimento e cristalização da pintura do seu veículo. Você encontra na Contintintas. Mais uma vez, brigadaço aí. Ontem o Tropa de Elite estava na pegada da Contintintas. Olha, na Contintintas você encontra o revitalizador, viu? Deixar seu carango muito mais bonito aí. Revitalizador com preço especial. Chega lá e diz: olha, eu vi no Tropa de Elite, Gabriela FM. Aí você vai ganhar um descontão, viu? Procura o Santos, procura o Berg com tintintas. Também no oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção, tubos e conexões para água, esgoto, material elétrico, hidráulico e parafusos. NP, nosso querido Pedrão, Robert, toda a equipe da NP aí ligada com a gente na Avenida Ferroviária, hein? A informação chegando primeiro na Gabriela. O Tropa de Elite também tem um oferecimento de Nove Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Premoldados Guanabara, no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. Quando você utiliza os Premoldados Guanabara, você garante um acabamento de qualidade na sua obra. E do meu lado tem ele aqui dividindo a bancada do Tropa, hein? O repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 42 minutos. Antes da notícia, Scarpeta, o nosso Pedrão, Pedro NP, tá dizendo aqui, Marinho Santos, ó, dá um abraço aí no Edson Serra, investigador da Polícia Civil, e quero agradecer ele pelo atendimento quando estive lá na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Então aí o Pedro NP, aquele abraço para você. Olha, após agredir a esposa, o marido Valentão, o marido Valente foi preso no Hospital Regional Costa do Cacau, e eu vou contar agora. A PM, a Polícia Militar, deu voz de prisão. Robson Oliveira Santos, vulgo, chamado, conhecido por Robson. Robson.
E não é o cantor, né?
É. Ele foi para o hospital lá. Acordo com a polícia, ele agrediu a esposa dele. Ainda bem que foi a esposa dele, viu, Scarpita? De iniciais LAB, que sofreu escoriações pelo corpo e totalmente abalada psicologicamente. O delegado de plantão, o delegado operacional, é o plantão que resolve, segundo ele, viu? O doutor Luiz Adriano arbitrou fiança no valor de R$ 1.212,00. Essa fiança ele não pagou, não foi paga pelo marido agressor, e ele ficou detido à disposição da justiça, porque foi um fla-flu, foi um flagrante, seu Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho. São 7h43.
7h43 no nosso site, tem notícia. Olha, o ESC ofertando 1.746 vagas no Sisu 2022, hein? Vai lá no nosso site, confere essa matéria. O termo de adesão ao Sisu para 2022 foi assinado pelo reitor, o magnífico reitor Alessandro Fernandes de Santana, em dezembro do ano passado. Do total de vagas, 839 são de ampla concorrência e 907 de ações afirmativas. Programa tropadeelite.com.br. Vacinação, olha, hoje tem vacinação, Ilhéus, vacinação noturna, né? O pessoal que trabalha durante o dia. E aí não tem desculpa para você não se vacinar. Hoje tem atendimento nas unidades do Posto Sara, ali no Parque Infantil Euler, no Teotônio Vilela, e na Unidade Básica de Saúde lá do Hernani Sá, no Posto do Hernani Sá. Terças e quintas, das 18 às 20 horas. Então você tem 2 horas para poder tomar sua vacina contra a Covid-19. É vacinação noturna, esse horário especial aí, viu? Tá certo? Somente nessas 3 unidades hoje tem vacinação noturna, porque hoje é terça-feira, toda terça e quinta. E a gente tem aqui batido nessa tecla: vacine-se, vacina sim, vacina salva vidas. Euler, Sara e na Urbis, tá certo? Recado dado. Olha, ontem a gente cobrou da questão da viatura lá de Serra Grande. Vereador Jardel estará hoje em reunião sobre a questão da segurança pública em Serra Grande. Pessoal da Serra feliz com o prefeito Moacir pela melhoria no posto de saúde de Serra Grande, viu? Nós tivemos lá o ano passado, né, repórter? As obras estavam sendo tocadas e a estrutura ficou top, digna realmente de um paraíso chamado Serra Grande, viu?
De vez em
prefeito
quando,
Moacir, rapaz.
De vez em quando o prefeito Moacir Leite convida a Tropa de Elite, quando não é o Moacir, é o vereador Jardel, o vereador Dai da Serra e a vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e também o Zé Pedro.
Anda sumido, Zé Pedro.
Tá sumido.
Tomou
um chá de sumiço. Tá preocupado com o Zé Pedro.
Ai, ai, ai. Um abração. Mas, ó, notícia boa aí. Essa estrutura do posto de saúde é uma estrutura moderna. Ficou muito bacana. Parabéns. Eu acho que o povo merece isso. Enquanto a gente vê unidades de saúde aí com paredes cheias de mofo, falta de medicamento, falta de médico, não só em Ilhéus, não, em outras cidades aí. E a gente vê exemplos de gestores comprometidos realmente com a coisa pública, Marinho Santos. E o Moacir tem feito esse diferencial aí, viu? Prefeito Moacir Leite Júnior, paraíso chamado Serra Grande, te espera. E a gente manda esse abração aí para essa galera massa que acompanha o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. São 7h46 agora. 7h46, vamos seguindo aqui. Olha, eu conheço vereadores que têm realmente o compromisso do verdadeiro papel do vereador. Qual é o papel do vereador? Legislar, fiscalizar, é o representante do povo, é o elo, povo, né, e poder executivo. E no meio tem um poder legislativo, os poderes são independentes. Aqui em Ilhéus, a gente tem acompanhado a movimentação da Câmara, principalmente nesse período de recesso. A Câmara está voltando hoje, né? A mesa diretora decidiu por sessão remota. Inclusive, três vereadores testaram positivo para a Covid, três vereadores. A continuidade da CEI do transporte, que é um problemão que a gente também acompanha, ela vai ser decidida em sessão remota, porque o presidente colocou lá, ó, tem que ter agora, os vereadores é que vão decidir se continua ou se vai ser arquivada, encerrada a CEI do transporte. Existe uma pressão muito grande e a expectativa da população. A gente vai ver se acompanha pelas redes sociais, né, essa transmissão, essa sessão remota, para poder dar a nossa opinião. Mas nós estamos de olho. O vereador tem que cumprir o seu papel de representante do povo. Foi o povo, foi você, meu amigo, você que mora no distrito, você que mora no distrito mais distante. Pessoal de Banco Central mesmo, tem sofrido muito Banco Central. Inema nem se fala, Pimenteira, Sapucaíra, a Queimada, o Pé de Serra, né? Então tem muita gente, Marinho Santos, que ajuda a eleger o vereador. O vereador é eleito, vai lá, a democracia, ó. Com seu voto, você ajudou a eleger o vereador. O vereador tem lá estrutura para ele trabalhar. Ele tem o subsídio dele. Ele tem mais de 10 mil reais para distribuir com assessoria, montar a assessoria dele. Ele tem as diretorias legislativas. Então, hoje, o custo operacional do vereador em Ilhéus, em média, está saindo quase 40 mil reais. Ainda tem um ticket de R$500. Então, por que que não está trabalhando em prol do povo, desse mesmo povo que te ajudou a colocar lá na Câmara para representá-lo? O vereador precisa se respeitar. O vereador precisa conhecer realmente o seu poder como vereador. Tem secretário mesmo, Marinho Santos, que não atende telefone de vereador. Tem secretário mesmo que não atende uma ligação do vereador. Tem secretário que não está nem aí para vereador. Isto é inaceitável, gente. É,
vereador que perde ou perdeu a moral ao longo do tempo. Aí
fica complicado. Fica complicado. Eu acho que tem que saber distinguir. Os poderes são independentes, são poder executivo, poder legislativo, e ainda tem um poder judiciário. Mas Ilhéus está vivendo um momento difícil. Um momento difícil. São 7h50. Vamos aguardar essa decisão aí da CEI, se vai ser mantida, se vai ser extinguida, né? Vamos aguardar os trabalhos, a transparência. O pessoal parece que parou de atualizar o site da Câmara. A última notícia foi aquela da suspensão da CEI. 17 de janeiro, se eu não me engano. Foi 17, isso mesmo. Dia 17 de janeiro, a decisão do presidente Jefferson Moraes, segundo, né, os membros da comissão, Fabrício Nascimento e Cláudio Magalhães, eles afirmaram em pedido de reconsideração de que a decisão de Jefferson Moraes foi ilegal, pois o cumprimento do regimento interno da Câmara prevê expressamente a continuidade da CPI durante o recesso legislativo. Aí eu lhe pergunto, a Câmara de Ilhéus paga uma fortuna para ter uma assessoria jurídica, um escritório. Tem um escritório aí que ganha muito dinheiro. Será que esses advogados que foram buscar advogado lá fora, nós temos tantos bons profissionais em Ilhéus, nós temos profissionais em Ilhéus, é aí que eu lhe pergunto, cadê a OAB? Aí você foi buscar advogado fora, e festival, o advogado comeu coco, o advogado comeu coco.
Festival de advogados forasteiros, e eu estou cobrando do duodécimo da Câmara, prestação de contas, com a palavra o presidente Dr. Jefferson Moraes, vereador, presidente da Câmara de Ilhéus.
Não sabemos até hoje, 1º de fevereiro, não foi dada publicidade, quanto que foi devolvido ao Poder Executivo. Quanto que a Câmara de Ilhéus devolveu no último dia de dezembro ao Poder Executivo? Ah, mas o presidente continua presidente, tem uma manobra que pode ser feita, mas a gente quer saber o que foi feito, o que sobrou e quanto sobrou, Marinho Santos? O que sobrou e quanto sobrou?
É isto.
Transparência.
É isto que tá nós faltando. Estamos pedindo, solicitando aqui todos os dias.
E para encerrar, nos próximos programas, Ilhéus pode ter aí o maior duodécimo recorde da sua história. O Poder Executivo poderá repassar para o Poder Legislativo durante o ano de 2022 R$1,5 milhão. Poderá ser esse o valor, Marinho Santos, do duodécimo da Câmara Municipal de Ilhéus. R$1,5 milhão. Detalhes nos próximos programas. Última passada no Zap.
Volta de Lide. Aqui o povo fala.
Oi, Guildo Atacadão. Atacadão do Frango tá aqui pedindo pra gente, né? Avisar aí as carretas Marinho Santos. Avenida Baitaba, né? É colocar um radar. Os carros estão passando em alta velocidade, moto, ônibus, caminhão. Colocar também câmera de vídeo monitoramento. Gui, um abraço pra você, Gui. A gente vai falar sobre isso agora, viu? É, prepara aí. Tropa de Elite, gostaria que vocês falassem sobre um lixo que a prefeitura juntou na subida da ladeira do Alto Formoso. Subida da Anísio Pereira, já tem 20 dias. Ficou de retirar e até agora nada. Lixo esse que já toma mais que a metade da ladeira. Sem contar que a cada dia que passa o lixo só aumenta, pois está virando um lixão, né? Conta com a audiência do programa para chegar até os responsáveis pela limpeza urbana. Obrigado, Marinho Santos e Scarpita. É, Rogério Cerqueira, atenção João Aquino, atenção pessoal da FG, atenção aí a turma da prefeitura, fazer isso aí, fica um ponto viciado de lixo, a gente luta, né, pra acabar esses pontos viciados de lixo, e acontece isso. Olha, Marinho Santos Escarpita, na rodovia Ilhéus Itabuna, na altura do Ecobaba, do lado direito de quem vai pro Banco da Vitória, é pro centro, vai começar aí uma nova favelinha, igual tem dois da Ponte do Fundão. Vamos chamar atenção a alguém que é de direito. Agora vamos ter esse cartão postal fora de Ilhéus, né? Não gostaria de ser identificada. Bom, invadindo ali, senhor repórter, né? Próximo ao Ecobaba? É, rapaz. Olha, amanhã não teremos a festa de Iemanjá, né? Devido à pandemia. Mais um ano sem a festa. Vamos confiar em Deus e Iemanjá que tudo vai passar. Bom dia, meus amigos. Pai Toninho, aquele abraço, aquele axé, viu, Pai Toninho? Olha, gostaria de saber que dia o Marão vai pagar as pessoas que trabalhou no Covid, no centro de convenção. Aí só o André Cesari para responder isso aí, viu? Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita, tô ligado no Tropa, Carlos Wolverine, aquele abraço, é a galera da associação aí, hein? Tudo beleza? É, Dedéu Soares, Marinho Santos Escarpita, faz um apelo para botar quebra-mola na Avenida Baitaba, pelo amor de Deus, e quantas vidas mais serão ceifadas ali, viu? É, bom dia, Marinho Santos, Olimpo e claro, aqui nos Alpes do Almada, já sabe quem é, né, seu repórter? Marcelo Duzentão, tá ligado com a gente.
Tá lá em Almadina, é... o amigo do Conde Badaró, o Badaca.
Todo mundo aqui ligado com a gente, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, roubaram a jaqueira que os taxistas plantaram na Praça Cairu, rapaz. Oh, meu Deus do céu, o PC tá aqui dizendo pra gente, Marinho Santos, roubaram a jaqueira que os taxistas plantaram na Cairu, viu? Ai, ai, ai. Led Serra Grande, um abraço pra você, viu? Danilão, aquele abraço pra você, viu? Marinho Santos Escarpita, é verdade, viu? Prefeito de Uruçuca tá de parabéns. É só o prefeito, não, os vereadores também, viu? Janete de Serra Grande, olha aí a turma. É bacana isso, viu? Vamos lá, Paulo José, com você vem chegando em mais um giro regional, rapaz. A galera fica na espera, assim, é, pra gente fechar o Tropa. E a gente só fecha o Tropa com ele. Diz aí o nome dele. Quem é, quem é, quem é?
Paulo, Paulo!
Vamos lá, então. Direto da nossa querida Camacã em mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Terça-feira, primeiro dia do mês de fevereiro. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Doe sangue, doe órgãos e tecidos. Tem alguém precisando de sua doação, de seu amor. Vamos com o nosso giro de notícias. Homem morto vítima de vários disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira no distrito de Barrolândia. Um adolescente de 16 anos, natural de Itapebi, tinha ido passear no distrito de Barrolândia e estava hospedado na casa de parentes. Segundo informações, o adolescente foi visto com vida pela última vez bebendo em um bar, já identificado pela polícia. O jovem foi executado durante a madrugada na localidade conhecida como Beco do Sossego. Imagine se não fosse do sossego. Testemunhas informaram que foram ouvidos vários tiros, mas não souberam informar as características dos executores. Familiares informaram que Adeilson Santos Matos não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Há suspeitas ainda não confirmadas de que o adolescente possa ter se envolvido em uma briga e acabou sendo executado por traficantes locais no momento em que saía do bar. Olha, um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia, na tarde desta segunda. A vítima, Windson, estava com amigos quando se afogou. Abre aspas. A gente estava brincando de bola e fomos nadar, mas ele não sabia nadar. Pedimos para que ele ficasse no raso, mas mesmo assim, ele foi para o fundo. Fecha aspas, disse Tiago Jesus Santos, um dos amigos da vítima. Tiago conta que já estava no fundo do mar e quando olhou para trás, viu que o amigo se afogava. Abre aspas. Tentamos salvar ele, mas não conseguimos. Ele estava afobado, me abraçou e quase que eu iria junto. Fechou aspas, o amigo aí, né, que tentou a todo instante socorrer o Whindersson. Bom, quem também presenciou o momento foi Wesley Oliveira, irmão de Emerson Pataxó, uma liderança indígena de Santa Cruz Cabralha. Em uma rede social, Emerson Pataxó relatou o ocorrido e chegou a pedir energias positivas para que o adolescente fosse encontrado. No entanto, horas depois, a morte de Whindersson foi confirmada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez buscas na região onde a vítima havia desaparecido. As ações foram suspensas no fim da tarde, mas familiares e amigos seguiram nas buscas durante a noite, utilizando aí barcos, botes para localizar o corpo. Olha, o corpo foi avistado por pescadores e identificado pela família. Lamentável. E por último, uma mulher ameaçou suicidar-se na tarde desta segunda nas imediações da rodoviária em Vitória da Conquista. A mulher, que não teve identidade revelada, subiu no telhado de uma pousada de onde caminhava e a todo instante era aconselhada por populares a não fazer uma besteira na vida, pois ela se aproximava à beira do telhado e fazia gestos de que iria se jogar. O SAMU 92 foi acionado para ajudar nas negociações e tirá-la dessa ideia absurda. A vítima estava completamente atordoada. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Fique
Valeu.
Em paz.
Saúde e paz. Amanhã você volta. Amanhã a gente vai discutir essa questão da Avenida Humaitaba. Aí algumas opções chegaram de fazer mão única, instalar radar. Eu sei que tem muito buraco, seu repórter. Aí tem que desviar de buraco, boca de lobo. Essa semana também a gente vai ver se na quinta-feira nosso convidado será a equipe da Embasa mais uma vez para a gente poder falar sobre essa situação crítica da cidade também que enfrenta a questão de esgotos, bocas que estouraram aí e estão transbordando na cidade. Final de Tropa de Elite!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca! E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha!
Vou derrubar tudo.
Estamos descendo aqui. Ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robert, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra...
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Tenham todos uma super terça-feira. Que fevereiro chegue com paz e com vitórias e saúde pro nosso povo. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermãe da Gabriela. E a gente se encontra amanhã, a partir das 6, bem cedinho. O oferecimento da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Já já podcast liberado, hein? Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.